E a escalada nos preços do café é uma coisa que continua chamando muito a atenção. Nessa quinta-feira, dia 11 de abril, o mercado na Bolsa de Londres para o café robusta ganhou mais de 70 dólares por tonelada. O Arábica em Nova York acompanhou e encerrou o dia aí com mais de 500, quase 500 pontos de alta, na verdade. Vamos entender o que está acontecendo? Porque do lado de cá a gente tem informação de que não há mudanças nos fundamentos, mas de fato tem alguma coisa sustentando esses preços e a gente precisa entender essa dinâmica de mercado, já que a gente está numa fase muito importante de desenvolvimento aqui no Brasil. Daqui a pouco a colheita está começando e a gente tem fase importante acontecendo também em outras origens produtoras. A gente precisa manter o foco nisso, porque é justamente isso, ao que tudo indica, que está sustentando esses preços nesse momento que antecede a safra brasileira. Para conversar com a gente agora sobre isso, então, já está aqui Haroldo Bonfá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Que dia, hein, Haroldo? Que dia!
É, Virginia, mais um, com altos volumes, o mercado bem nervoso, e sem um futuro, assim, sem poder falar que terminou ou apenas que está começando. Tem muita coisa ainda pela frente.
E Haroldo, de fato, assim, a alta do robusto é uma coisa que impressiona e impressiona muito, né? A gente falar no mercado aí ganhando 70 dólares por tonelada de uma vez só, e de novo, na verdade, né? Impressiona, porque isso tem se repetido semanalmente. O que que tem acontecido? Eu sei que você separou aí uma apresentação para a gente conseguir ilustrar para esse produtor essa dinâmica atual de mercado. Então, quando você quiser começar a falar, a bola está com você, meu amigo.
Bom, Virginia, primeiro sabemos que são muitos fatores que fazem esse mercado subir. Segundo, temos esse conceito de recorde histórico na Bolsa de Londres, no Robusta, batendo recordes atrás de recordes. Isso realmente assusta o mercado. Fomos pesquisar o que estava acontecendo, e aí um dos motivos que a gente atribui assim com bastante rigor, né, seria aí o Vietnã. E por quê? Olha os preços do mercado interno no Vietnã, 107 mil dongs. Esses preços são de ontem, né, na madrugada, eles estão mais para frente, então nós vamos ter hoje de madrugada os números referente agora ao dia 12, mas são impressionantes. Se você prestar atenção, saiu de novembro de quase 55 mil, 57 mil dongs para 107 mil dongs com chances, ou muitas chances, de ir até 110 mil. Porém, o que é um dong e como que a gente traduz isso a números que a gente possa ser mais palatável? Então, vamos usar esse número de 107, né, com a data de, eu vou repetir, tá 11, mas é 11 porque foi ontem lá no Vietnã, equivaleria aqui no Brasil aproximadamente R$ 1.300, em sacas seria 257 dólares, uma saca de 60 quilos, e o basis, né, ou seja, o diferencial em relação à Bolsa de Londres, estaria dando mais 25, né? E que a gente poderia comparar esses 107 mil dongs com o Brasil, né? Então, no Brasil, usando o fechamento de anteontem, né, do dia 10, estaria 1.040 segundo o CEPEA, né, uma entidade séria com números aí muito respeitados, que daria no final o menos 13 em diferencial em relação à Bolsa de Londres em centavos por libra peso. Ou seja, qual é a opção que o mercado está vendo? Comprar Brasil a menos 13, segundo Bolsa de Londres, julho 24, ou comprar Vietnã a mais 25. Não há dúvida nenhuma que, em termos de preço, você, o torrador lá fora, optaria pelo Brasil. Reflexo que vimos aí em números importantíssimos, né? Nós estamos exportando mais de 850 mil sacas mês de Conilon, já vai dar aí um acumulado de mais de 6 milhões e meio de sacas de Conilon. E isso tem ajudado, por quê? Reflexo da falta de disponibilidade de café no Vietnã para atender as vendas já efetuadas. Eles não estão entregando no prazo e na quantidade e no preço previamente acordado. Vide a essa escalada de preços de mercado interno no Vietnã e possibilitando com isso uma oportunidade muito grande no Brasil. Como que a gente deve enfrentar isso e ver isso? Eu acho que seria importante primeiro explicar o que gerou isso no Vietnã. Se a gente lembrar bem, nós estamos agora, o mundo está terminando o El Niño, vamos passar brevemente por uma fase neutra para depois chegar no La Niña. Olha aqui nesse gráfico, essa parte onde está escrito seco, onde que é exatamente o Vietnã. Ou seja, o ano passado, né, o El Niño que está terminando agora, foi muito seco. E com isso, eles não entregaram, não tiveram condições, de cumprir toda a necessidade de produção deles. Se fala, inclusive, até numa produção pequena, de 24 milhões, contra uma previsão que tinha inicialmente de 30, depois passou para 28. Imagina essa diferença. Está fazendo uma falta brutal para o mercado, né? Para o mercado de oferta e demanda. E o Brasil, tendo essa oportunidade, entregou, continua a entregar a preços mais baratos, né? Mais competitivos. A qualidade ela tem que ser ajustada, mas isso também não é um absurdo, face à falta de entrega de café do Vietnã, como já dissemos. E essa é a principal razão porque não tem fim a essa alta de preço, uma vez que não tem o café físico, né? Então, a falta desse café prejudicou muito. E com isso, também a florada, eles terminaram de colher em janeiro, agora deveria ter as chuvas para fazer a florada, tá? E também não ocorreu. Está muito pequeno, o volume de chuvas no Vietnã está sendo reportado como muito pequeno, e nós sabemos que há necessidade de chuva para abrir florada. Em não abrindo florada, ou uma florada irregular, ou uma florada baixa, significa que a safra 24-25 do Vietnã também será menor. E essa projeção, né? Ou seja, esse fator climático, principalmente, é que está pressionando os preços futuros nesses níveis assim, primeiro, inimagináveis, e segundo, com reflexo tanto aqui no Brasil como no mundo todo. É importante lembrar que houve também outros problemas. Tivemos problemas lá no Mar Vermelho, problemas com os terroristas, e isso fez com que divergisse a rota, aumentando o preço do frete, aumentando o tempo de viagem, né, desse café que saía do Vietnã com direção tanto à Europa como aos Estados Unidos, e tudo isso prejudicou também. Porém, isso foi está sendo o de menos. Se você não tem um café, não adianta nem embarcar, né? Então, essa revisão de contrato tem sido um problema seríssimo, seríssimo no mercado internacional e gerando oportunidades aí para o Brasil.
E, Haroldo, o que me chama muita atenção é porque, num passado bem recente, na verdade, a gente teve esse problema de disponibilidade do Arábica do Brasil, por exemplo. Os preços subiram, a gente viu essa alta muito significativa acontecer, mas o mercado se ajustou muito rápido, né? Ao que me parece, a leitura que a gente consegue fazer daqui é que eu acho que o mercado não está acreditando muito numa retomada muito significativa do Vietnã. Como tá, vem acontecendo gradativamente com o Brasil, né? Porque o mercado ele tem se repetido nas altas, ele corrige muito pouco, quando corrige nem se compara em termos assim de valorização, mas me parece que os preços eles estão se mantendo e é isso que está me chamando muito a atenção.
Caso não haja ou essa florada do Vietnã que
Sim.
deveria ocorrer não ocorra, ocorra menor, vai continuar isso para 24. Então, essa resiliência, O Brasil é muito grande, e você usou bem a palavra arábica. Você tem arábica no sul, no cerrado, no norte de Minas Gerais, em outros lugares, e isso possibilitou, quando você não tem chuva num lugar, você pode estar no outro. Quando você tem uma intempérie, ou a seca, ou muito frio, isso em alguns lugares ocorre, em outros não, gerando aí oportunidades para quem não foi afetado por esse fator climático, por exemplo. E isso lá no Vietnã, nós estamos vendo isso de uma maneira cruel. Eles não estão tendo essa oportunidade, porque é centralizado no centro do Vietnã,
Sim.
principalmente. Tem uma parte no norte, bem no norte, que é o do Arábica, mas aqui nós estamos discutindo a palavra robusto. Então, isso tem afetado demais, com reflexos imensos aqui no mercado interno. Nós estamos aí com o nosso conilon negociado acima de R$ 1.000, que para o produtor que ainda tem café disponível para ser negociado, é
Exato.
fantástico, uma vez que o custo de produção dele não foi isso, ou foi muito, muito menos do que isso.
E aí, Haroldo, eu acho que é importante a gente falar disso nesse momento, porque os preços de verdade, eles chamam muita atenção, e aí seja para o Robusta, para o Conilon do Brasil ou para o Arábica, porque café acima de 200 dólares, quem que não quer, né, Haroldo? Todo mundo, o produtor perguntou muito isso, a gente de fato achou que não fosse chegar e ultrapassou, passou 205, 210, 215 agora, mas o produtor, ele precisa ser muito estratégico também, e ter pé no chão nesse momento, né, Haroldo?
Dúvida, e aí você tem que dividir esse conceito da entre-safra, né? Ou seja, se para o Conilon a safra já está quase entrando, eu tenho conversado com alguns produtores que já estão, primeiro já colheram e já tem alguma coisa que eles estão secando, se preparando, outros estão aí se preparando para entrar pesado daqui 10, 15 dias, nós estamos falando sempre aqui do Conilon. Tá?
Tá.
E isso vai ter sim um reflexo, porém, tem muita gente já tratando café. Tratando café significa assim, vendendo futuro, vendendo para embarque em maio, vendendo para embarque em junho, a preços muito bons, acima de R$ 1.000 a saca de um café que há de entrar. Né? Então, ele precisa ter esse café na mão, dentro das especificações do contrato que ele negociou, e com isso entregar. Essas pequenas incertezas no Conilon vão sim afetar futuramente, e a safra tem discussões, como sempre teve. Ou seja, se fala que a safra pode ser 21, pode ser 23 milhões de sacas, né? Claro que esse número da Conab, né, não podemos, infelizmente, usar para nenhum cálculo, porque senão não teria nem consumo, nem exportação, ou seja, não é material esse número. Mas trabalhando esse número 21, 23, temos aí números que a gente precisa ter com eles em mãos, ou seja, café colhido, e isso nós só vamos ter esse número daqui uns 2 meses, 3 meses, para a gente ter realmente noção do que foi colhido e qual foi a renda, né? Porque o café pode estar bom, porém, ele pode estar ou xoxo, mal granado, enfim, tem milhares aí de alternativas que a redução o que parece bonito em termos de sacas. Não se refletir nisso. Indo para o Arábica, tivemos aí um problema sério. Algumas chuvas fortes
Sim.
derrubaram o café. O Arábica é muito mais sensível. Quando ele está maduro, uma chuva muito forte derruba ele no chão, né? Ele está maduro, caiu no chão, e esse problema é seríssimo. Por quê? Porque se ele ficar muito tempo, ele fermenta lá. É muito caro tirar ele do chão. Então, vai tirar isso só no final da colheita. Então, essa discussão o produtor está tendo agora, desesperado, pensando como resolver isso. São regiões pontuais, alguns talhões, etc. Mas tudo isso impacta também nessa oferta, do café que será colhido aí mais para junho, mais ou menos. E uma outra notícia, Virginia, eu ouvi que já tem aí, pessoas já falando de uma florada antecipada. Para piorar tudo isso, esse conjunto de notícias realmente reflete, tanto aqui dentro como lá fora. O pessoal lá fora precisa ter olhos e informações precisas para imaginar o que vai acontecer sobre a oferta futura do Brasil. Os números de perspectiva de exportação são fantásticos a esse preço, né? É a remuneração do produtor para quem tiver café e souber ou sobrou café a esses preços. De novo, fantástico, tanto no Arábica como no Conilon, e tudo isso aí vai fazer com que a nossa economia, o nosso produtor tenha aí uma avaliação melhor apenas quando ele tiver o café em mãos, para ele poder avaliar o que que aconteceu nesse ano tão errático, né? Altos e baixos, tanto em bolsa como no mercado interno.
E aí, Haroldo, a pergunta de milhões, né? Atingimos o teto?
Não, nem no Arábica, nem no Robusta. E por que não? Porque a colheita ainda não se materializou. Nós não temos
Tá.
números factíveis para definir se chegou no teto, né? Se você falasse assim, não, ah, eu já tenho aqui 20 milhões de sacas, aí sim, ou 25 milhões de sacas, aí sim o mercado avaliaria isso face a perda de oferta, tanto do Vietnã como da Indonésia, de outros países produtores de robusta, e em face disso, avaliaria se isso, em termos de preço, atende ou não o mercado. Por isso, então, que é muito difícil falar, claro que é de 1 milhão, e claro que a gente não. A bola de cristal, infelizmente, nem sempre funciona, mas infelizmente, acho que não. Pode ser sim que suba ainda mais um pouco, a ver, né? O mercado é cheio de surpresas e cheio de novidades.
Muito bom. Haroldo, obrigada mais uma vez por aceitar conversar com a gente. Mais um dia aí de bastante trabalho para o nosso setor. A gente continua conversando porque tem bastante coisa para acontecer. E a colheita ainda nem começou, meu amigo. A gente se fala em breve.
Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, Maria. Uma boa tarde, boa noite aí para todos e muito trabalho pela frente. Sucesso.
É isso então. Mais um dia de valorização muito significativa para o mercado do café. Produtor tem sim que aproveitar esse momento. A gente está falando de café a 2, para eu não falar besteira, a 2,17 em Nova York. Vocês perguntaram muito se isso ia acontecer. De fato, pegou todo mundo de surpresa essa escalada de preço, porque o mercado ele vem se mantendo muito firme com esses preços, né? A gente já entendeu que o Vietnã quebrou no ciclo anterior, mas agora as atenções se voltam para a chuva no Vietnã. Vai chover? Não vai chover? Teremos um bom pegamento de florada? O Vietnã vai voltar a participar desse mercado? O diferencial do café do Vietnã, ele é muito significativo, o que deixa o Brasil mais competitivo. Isso se traduz e se resume nos embarques de Conilon do Brasil. País exportando aí pelo menos 800 mil sacas por mês já há algum tempo. É recorde atrás de recorde, então é recorde nos preços, é recorde na exportação. O produtor precisa sim estar muito atento. A gente tem uma safra batendo aí na nossa porta. Vamos ver se isso vai pressionar ou não as cotações, mas de acordo com o que o Haroldo trouxe para a gente hoje, diante da realidade que nós temos hoje no mercado do café, esse preço ainda nem chegou ao seu teto, né? Porque a colheita aqui no Brasil ainda nem se materializou. Vamos acompanhar de perto para ver o que acontece. Então, só para repassar, o Robusta ganhou mais de 70 dólares por tonelada hoje no terminal de Londres. E Nova York ganhou mais de 400 pontos, encerrando aí acima dos 2,15. É um valor muito, muito significativo. É hora de fazer estratégia, fracionar a sua safra para conseguir aproveitar isso, já pensando não só no custo da colheita que está batendo na nossa porta, mas principalmente nos próximos ciclos. Vamos entender como é que esse mercado vai digerir todas as informações de início de safra no Brasil, os problemas no Vietnã. A gente ainda nem falou de Indonésia e Colômbia, que também estima aí uma recuperação, tenta ao menos se recuperar depois das mudanças climáticas. E a gente também não mencionou ainda a expectativa de um Laninha para o segundo semestre, fato esse que tem sido confirmado aí pelo NOAA. O NOAA atualizou hoje, nessa quinta-feira, dia 11 de abril, uma probabilidade de 60% de um Laninha alterar de novo o regime de chuvas aqui no Brasil durante o verão, né? Entre a primavera e o verão, período importante para a florada, e aí a gente está falando de Brasil nesse caso, tá certo? Essas são as informações do mercado do café que continua todo vapor, e de acordo com o Haroldo Bonfá, vai continuar subindo. Ainda não atingimos teto, mas a gente precisa entender como é que esse mercado vai digerir todas essas informações, e é claro que diante de tanta instabilidade, uma correção nos preços. preços também não está descartada, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Amanhã a gente está de volta.